São Bento. Estas disputas locais têm a sua densidade. Deixemos então que a Sra. Deputada Inês Sousa Real possa fazer o seu pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado António Salles, de facto esta iniciativa do Governo mais próximo, eu recordo que nós tivemos recentemente a discussão sobre o pacote da habitação e apesar dos temas que já aqui hoje foram falados, muito focados na saúde, eu gostaria de começar por recordar que esta iniciativa que o Governo fez veio de alguma forma procurar esvaziar o próprio debate que foi feito aqui no Parlamento. Aliás, as medidas foram anunciadas precisamente quando também aqui se debatia precisamente o Mais Habitação, mas no entanto acabam por ter uma mão cheia de nada, porque empurra o problema para a frente. Basta olharmos para aquilo que são as moratórias que vêm adiar o pagamento de parte do aumento dos juros para daqui a 2 anos, ou seja, o que estamos a dizer às famílias é que chegam tarde neste momento e ainda estamos aqui a fazê-las pagar mais tarde e sobre juros. Depois, para além deste problema e deste arrastar, o que se diz também é agora, não pagam agora, pagam depois com juros, mas não travam acima de tudo aquilo que é a gula dos bancos quando as famílias já tiveram que dar a mão à banca, quando a banca precisou das famílias. Mas, Sr. Deputado, também quanto às alterações às bonificações, é que um aumento de 80 euros do valor máximo e de simplificação de acesso, neste caso, não, apesar de irem num rumo certo, não atacam os pontos em que este apoio precisamente tem falhado. É que só abrange 15% das famílias com crédito de habitação, o que significa que em cada 10 famílias, 8 famílias ficam de fora. Ora, este só mostra a ineficiência deste programa. E o PAN já tem aqui defendido medidas para alterar estas propostas do Governo, para melhorar. Por isso mesmo o que pergunto é, quanto mais tempo é que o PS vai demorar a dar o braço a torcer e a acolher as propostas de partidos como o PAN, que têm feito aqui para que a bonificação chegue mesmo às famílias, se no Orçamento de Estado vão ou não estar disponíveis para acolher este tipo de propostas, quanto mais tempo é que vão demorar a alargar os critérios de acesso de forma a incluir o cálculo dos rendimentos de todos os membros do agregado familiar e não do conjunto do agregado, como fazem com os outros apoios, porque na verdade quem estão a deixar de facto sem rede e descalços são as famílias, em contrapartida com a banca, e portanto o PS vai ter que optar a quem quer dar a mão, se é às famílias, se é à banca, porque de facto vir aqui
Obrigado, Sra. Deputada. Estou
mesmo a concluir, Sr. Presidente, vir a falar de um governo mais próximo, resta saber de quem é que quer estar mais próximo, se da banca ou se de facto dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Para o último pedido de esclarecimento, o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado pela sua declaração política, mas registamos que aquilo que fez não foi mais do que um exercício de propaganda, aliás, como aquilo que o Governo foi fazer à região de Leiria, como fez nos outros distritos do país por onde tem passado. A verdade é que das mais 50 ações que diz que foram promovidas, passaram ao lado daqueles que são os problemas estruturais e que afetam as populações, os trabalhadores do distrito de Leiria. Não houve nessas ações qualquer disponibilidade por parte do Governo para abordar um problema extremamente sentido pelos trabalhadores, os baixos salários e a necessidade do aumento geral dos salários para garantir condições de vida, mas também que contribua para o desenvolvimento da atividade económica da região. Visitou escolas e hospitais, mas não retirou a conclusão necessária. Ainda agora o Sr. Deputado falava aqui da questão dos utentes que não têm médico de família, mas a questão está é se o Governo vai ou não valorizar efetivamente as carreiras e as remunerações que permita a fixação de médicos, de enfermeiros, dos profissionais de saúde, são necessários para atribuir o médico ou enfermeiro de família, mas também para garantir o funcionamento dos serviços, as consultas, as cirurgias, garantir que as populações têm os cuidados de saúde a que têm direito. Registamos também que passou ao lado dos investimentos estruturais que são fundamentais para o desenvolvimento do distrito. Dou-lhe aqui 3 exemplos. Um primeiro sobre o novo hospital do Oeste. Já se perderam mais de 20 anos e aquilo que é necessário é, de facto, avançar com este projeto e não numa lógica de negócio com os grupos privados da saúde, com mais uma parceria pública ou privada. Passou ao lado da necessidade da modernização da linha do Oeste na sua totalidade. Fundamental, é um eixo fundamental para a mobilidade da população no distrito. Ou então há a ausência de qualquer referência relativamente à requalificação do IC8. Mas podemos referir mais...
Senhora deputada, terminou o seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente, referindo o seguinte. Há, de facto, um conjunto de investimentos de apoios que são fundamentais para o desenvolvimento da região. Permita-me só duas referências telegráficas. O apoio e as medidas para apoiar os produtores da Pera Rocha ou então as pescas que nem sequer tiveram lugar nessa ação por parte do Governo. E aquilo que queremos, para concluir, Sr. Presidente, é que as pessoas, as populações estão fartas de conversa, querem mesmo a concretização e a resolução dos problemas estruturais que afetam a sua vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, para responder a estes dois grupos de esclarecimento. A palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Inês Azarreal e à Sra. Deputada Paula Santos pelas questões colocadas. Bom, Sra. Deputada Inês Azarreal, relativamente ao pacote Mais Habitação, sabemos o percurso que está a percorrer, foi devolvido ao Sr. Presidente da República, temos que esperar e deixar percorrer o percurso deste pacote. Quanto ao Orçamento de Estado, Sra. Deputada, vai ter que esperar, como é óbvio, vai ter que esperar, em outubro com certeza terá respostas para as suas questões. Relativamente à Sra. Deputada Paula Santos, eu gostaria de lhe dizer que os anúncios, de facto, se constatam na obra e na evidência. E a Sra. Deputada deu dois exemplos. Muito concretos. Olha, o exemplo do CHO, o exemplo do Centro Hospitalar do Oeste foi um exemplo concreto, é algo que impacta na vida das pessoas. Ó Sra. Deputada, eu quero valorizar, de facto, esta questão da seguinte forma. De facto, como diz, passou por vários governos, governos do PSD também, governos do Partido Socialista, mas finalmente o que temos é que o Centro Hospitalar do Oeste vai avançar num governo do Partido Socialista. Esta é que é a realidade. Para mim, Sra. Deputada, enquanto cidadão leiriense, enquanto com pegada na região do Oeste, eu não quero contaminar a discussão com aspectos colaterais à centralidade do Hospital do Oeste. Importante para mim é, de facto, que o hospital vá avançar e que vá avançar neste governo do Partido Socialista. Essa é a questão importante para a vida das pessoas e para a prestação dos cuidados de saúde com qualidade no Oeste. Relativamente à linha do Oeste, bom, a Sra. Deputada sabe muito bem que é uma obra que está em curso, primeiro na parte sul e que depois virá para a parte norte e já está em execução essa linha. E, portanto, essa requalificação ou essa qualificação da linha do Oeste. Portanto, são dois exemplos paradigmáticos de infraestruturas importantes para o país que, de facto, vão fazendo o seu caminho. Ó, Sra. Deputada, o Distrito de Leiria é um distrito... Senhora, eu convido a vir comigo visitar o Distrito de Leiria, porque provavelmente não conhece. Ó, Sra. Deputada, o Distrito de Leiria é um distrito que tem 460 mil habitantes. Olha, sabe quantas empresas tem? 61 mil empresas, senhora deputada. Sabe, senhora deputada, qual é a taxa de desemprego em Leiria? Inferior a 6%, inferior à taxa, à média nacional. E, portanto, senhora deputada, Leiria, podia-lhe dar muitos outros exemplos, vale para a economia portuguesa com 3 mil milhões de euros em exportações, senhora deputada. De facto, Leiria é um motor, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, é um dos motores da economia em Portugal e é de facto com muito orgulho que eu aqui hoje venho defender. Não são anúncios, é constatável, são constatações de obra no Distrito de Leiria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Salles. Terminou aqui a sua participação na intervenção e agora nas respostas aos serviços de esclarecimento. Vamos passar à última intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, intervenção que vai ser proferida pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado domingo realizaram-se eleições na região autónoma da Madeira. As minhas primeiras palavras são, por isso, de saudação e de agradecimento ao povo madeirense que foi chamado a votar e que expressou de forma livre e democrática a sua vontade política. Cumprimento também todos os candidatos e, em particular, o candidato vencedor, o Dr. Miguel Albuquerque, pela vitória expressiva e contundente que obteve. Uma vitória avassaladora e categórica em todos os concelhos, repito, em todos os concelhos da região e em 52 das 54 freguesias. Senhoras e senhores deputados, 47 anos depois, os madeirenses e porto-santenses continuam a conceder o seu voto de confiança ao PSD Madeira e a reconhecer o trabalho extraordinário que tem vindo a ser desenvolvido na região desde o início da autonomia. Graças à vontade do povo madeirense, a região continua a estar pintada de laranja, com o PSD Madeira a reforçar no domingo a sua posição. A recuperar e a ganhar em concelhos como Machico, Porto Nunes e Ponta do Sol. Esta vitória clara do PSD na Madeira é um feito absolutamente extraordinário. Se não, vejamos, constitui a 13ª vitória consecutiva desde 1976 de um partido que é a força maioritária na região há 47 anos, o que representa um fenómeno quase único na Europa, com eventual exceção da CSU na Baviera. Senhoras e senhores deputados, o povo madeirense é soberano e decidiu que a Madeira passará a contar com um Parlamento mais plural, constituído por 9 forças partidárias. Respeitamos com humildade a sua vontade e a oportunidade que a mesma dará ao amadurecimento da nossa autonomia e ao aprofundamento do regime democrático. No dia 24 de setembro, houve um vencedor claro e inequívoco, o PSD, e um derrotado evidente e significativo, o PS. Repito, senhoras e senhores deputados, houve um vencedor claro e inequívoco, o PSD, e um derrotado evidente e significativo, o PS, que perdeu quase metade dos seus deputados e mais de 21 mil votos, tendo sido a força política que perdeu mais votos e mais mandatos entre todas as forças concorrentes. Senhoras e senhores deputados, no dia 24 de setembro, o povo madeirense voltou a rejeitar o socialismo e a demonstrar que é possível escolher um outro caminho. É possível escolher um outro caminho de desenvolvimento e de progresso social e económico. Os madeirenses e porto-santenses sufragaram as políticas levadas a cabo pelo PSD Madeira em áreas estratégicas como a saúde, a educação e a habitação, políticas essas que contrastam bem com as seguidas pela governação socialista no continente. Senhoras e senhores deputados, na Madeira, ao contrário da República, o Governo chegou a acordo com os profissionais. Os professores recuperaram o seu tempo integral de serviço e na saúde... E na saúde foram contratados mais de 800 profissionais, entre médicos, enfermeiros e auxiliares. Na Madeira, ao contrário da República, o Governo reforçou a oferta de habitação nos 11 concelhos da região, garantindo apoios diferenciados às famílias através de programas como o Reequilibrar, o Para Habitar e o Reabilitar. Na Madeira, ao contrário da República, o Governo não fugia às suas responsabilidades e vai aumentar o acesso à habitação, com a construção de 800 novos fogos destinados a jovens e à classe média, facilitando a compra de habitação própria e incentivando a criação de cooperativas. Na Madeira, senhores e senhores deputados, ao contrário da República, o Governo reduzia a dívida pública e devolveu às famílias e às empresas mais de 420 milhões em impostos. Senhoras e senhores deputados, durante os últimos 4 anos, a região superou a maior crise social, económica e de saúde pública da sua história, mesmo sem contar com a solidariedade da República. No domingo, os madeirenses voltaram a reconhecer o nosso trabalho. Optaram pela estabilidade, optaram pelo caminho do desenvolvimento, optaram pelo caminho do progresso e pelo compromisso. O PSD Madeira ganhou e vai formar governo.